Agora eu quero convidar todo mundo para o nosso bate-papo. E hoje, gente, nossa entrevista é sobre os principais sintomas que indicam a necessidade da gente procurar um coloproctologista. Gente, o coloproctologista é o especialista que trata das doenças do cólon, do reto e do ânus. A gente tem na linha para conversar conosco agora a diretora de comunicação da Sociedade Brasileira de Coloproctologia, a doutora Ana Sara Portilho. Seja muito bem-vinda ao Tarde Nacional, doutora Ana.
Olá, tudo bem, Juliana?
Tudo bem, e você, doutora?
Tudo bem, muito obrigada pelo convite.
A gente que agradece. Um prazer muito grande, doutora. E olha, vamos falar, é um assunto, né, que tem chamado muita atenção da mídia, né? A gente tem ouvido muito mais falar hoje em dia sobre doenças dessa nossa parte do corpo humano, né, doutora Ana? Muito mais do que tempos atrás. Não sei se é sinal de que a gente está se cuidando mais, mas o importante...
Eu acho que sim.
Você acha que sim?
Eu acho que é um sinal que a gente tem se cuidado mais. Eu recebo cada vez mais pacientes que têm uma facilidade de comunicação em relação a queixas do intestino, do ânus, do canal anal. Isso me deixa bem feliz, que eu vejo que os pacientes realmente, eles estão procurando ajuda, não estão deixando para depois, e a gente consegue fazer diagnóstico da maioria das doenças de forma inicial. Isso é muito importante.
Quais as doenças principais, doutora Ana, que a gente pode prevenir prestando atenção e fazendo visitas ao coloproctologista?
Perfeito. Então, a gente, via de regra, vai no coloproctologista se tem algum sintoma de alerta. E praticamente todo mundo já teve algum sintoma em algum momento da vida. Dor abdominal, diarreia, constipação, sangramento nas fezes, saída de secreção, muco nas fezes, qualquer tipo de intercorrência, nódulo, lesão palpável no canal anal, dor durante a evacuação, coceira na região anal e fezes em alteração do hábito intestinal, ou para fezes mais pastosas ou fezes mais endurecidas. Via de regra, esses sintomas, eles caracterizam a maioria das doenças que o coloproctologista trata. Então, são as doenças orificiais, hemorroidas, fissuras, fístulas anais. Temos o câncer coloretal, que é o terceiro tipo de câncer mais comum na população, né, tirando o câncer de pele. Temos também doenças inflamatórias intestinais e menos frequente, diverticulite. Na verdade, doença diverticular é frequente, mas diverticulite não tanto. E as famosas infecções intestinais agudas, né, que são mais conhecidas aí, que a gente, praticamente todo mundo já teve em algum momento da vida, ou alguma infecção intestinal alimentar, ou intolerância a algum alimento. Então, isso é bem frequente no consultório.
Agora, esses sintomas todos que você colocou, doutora Ana, a gente deve procurar a ajuda de um especialista caso esse sintoma apareça uma vez na vida? Quando que é preocupação? É quando eles ficam frequentes, ou se aparecer uma vez, dependendo do sintoma, já é indicativo de buscar ajuda?
Tem alguns sintomas que, se acontecerem ocasional, não é um sinal de alerta. Ou seja, comeu uma feijoada pesada e não ficou tão bem no outro dia. Então, isso pode acontecer e tá tudo bem. Se esse sintoma fica frequente, inclusive mesmo com uma alimentação saudável, ou os sinais de alerta, que são menos comuns, que são os que eu citei no início, sangramento, dor ao evacuar, dor abdominal intensa, tanto abdominal quanto ao evacuar, mudança na alteração do hábito intestinal, aí fica bem complexo da gente caracterizar se precisa de... precisa que os sintomas ocorram uma, duas, três ou dez vezes para procurar o especialista. O ideal é procurar no primeiro sintoma. Então, sempre que acontecer qualquer um desses sintomas, o ideal é procurar. Provavelmente vai ser algo benigno, que a gente vai conseguir diagnosticar e fazer o tratamento de forma aguda ou crônica, mas é importante a gente fazer o diagnóstico inicial, mesmo das condições benignas, para não piorar o quadro.
Doutora, é importante também a pessoa, de repente, prestar atenção no que ela está comendo. Você falou do caso, né? Ah, comeu uma feijoada, se sentiu mal. Mas, assim, no caso dela ter esses sintomas, de repente fazer um diário daquilo que ela come, isso pode ajudar na hora da consulta?
Não entendi, desculpa, cortou a ligação.
Ah, perdão. Assim, a pessoa, na hora da consulta, você acha que ajuda ela ter mais conhecimento dos hábitos alimentares dela? De repente, ter anotado aquilo que ela come, aquilo que ela comeu nos últimos dias? Pode dar pistas também do que pode estar ocasionando aqueles sintomas?
Perfeito, perfeito. Juliana, muito bem colocado. É muito importante. Porque, via de regra, a gente tem já esquecer o que a gente comeu ontem, às vezes até o que a gente comeu no almoço. Então, quando você agenda uma consulta com o coloproctologista, a gente vai, durante a consulta, perguntar sobre alimentação, higiene local, ingesta de líquidos, ingesta de fibra. Então, é importante ter mais ou menos um parâmetro de como funciona o dia a dia. Claro que a gente acaba, né, se modifica com vários fatores. Frequentemente, a gente come fora ou a alimentação de casa não é a mesma. Mas ter um padrão ali de como é na maioria dos dias ajuda bastante a gente a guiar durante a consulta alguns diagnósticos.
Uhum. É porque, por exemplo, eu vi alguns sintomas aqui que às vezes podem ser sintomas também de uma pessoa que tem intolerância à lactose, por exemplo, né? Então, até para não confundir o diagnóstico, né, doutora?
Exato, perfeito.
E descartando, né? Agora, como que é essa consulta com o coloproctologista? Você colocou que tem uma anamnese, né? Então, o médico conversa ali com a pessoa, vai tentar entender qual é o problema, tentar mapear aqui os hábitos de vida daquele paciente. E que exames geralmente são pedidos para esses pacientes, doutora?
Perfeito. Então, a consulta com o proctologista, de início, um dos critérios mais importantes é, durante a consulta, conseguir examinar bem a região anal. Então, é importante não ter receio, vergonha de que vai ser examinado, fazer uma inspeção adequada, toque retal e anuscopia, se necessário. A anuscopia é um exame da região anal como se fosse um Papa Nicolau, numa posição adequada, com lubrificação, e dá para avaliar o canal anal e a região do ânus. Além desses exames...
Desculpa te interromper, doutora. Esses exames que você colocou são feitos dentro do consultório?
Dentro do consultório.
Tá.
Então, uma avaliação completa dentro do consultório. Pode ser feito em clínicas também, a anoscopia, mas, via de regra, no consultório, é muito importante a gente... Por isso, funciona bem telemedicina para algumas queixas em coloproctologia, mas não todas. Então, é muito importante fazer esse exame físico, que às vezes o paciente tem receio de chegar na primeira consulta e já ser examinado. Além desses exames, a gente pode lançar mão também de exame de fezes, então, parasitológico de fezes, coprocultura, calprotectina, exame para avaliar a consistência das fezes, se tem algum micro-organismo ali presente ou não, exames de imagem da região abdominal, ultrassom, tomografia, enteroressonância e os exames endoscópicos. Endoscopia, colonoscopia. Esses são os principais exames que a gente pede em consultório iniciais.
Entendi. Aí vai depender de cada caso, né, doutora? Sim. Aí, né, o médico é quem vai avaliar ali quais exames são necessários, né? Não necessariamente a pessoa vai ter que fazer tudo isso, né?
Na maioria das vezes, não precisa de nenhum exame, principalmente se a queixa inicial for fissura, hemorroida, coceira. Então, esses exames são suspeitas de doenças um pouco mais sérias. E nem sempre existe essa suspeita.
Qual que é o sintoma que mais leva pacientes ao consultório do coloproctologista, doutora?
O sintoma mais presente são alterações no canal anal. Então, na verdade, são sintomas ali do ânus mesmo. Coceira, sangramento, dor ao evacuar, isso é super frequente. E, por outro lado, é bem frequente também as alterações do hábito intestinal. Diarreia e constipação. Mais frequente ainda a constipação.
Nossa, a gente já falou sobre esse assunto aqui no programa. A quantidade de ouvintes, principalmente mulheres, que se manifestaram, foi enorme, doutora, porque realmente a tal da constipação que pode ser influenciada por fatores hormonais também, né? Tem muitos fatores, enfim. Essa tal dessa constipação perturba o povo, né?
Não é fácil. Realmente é muito difícil. O manejo de constipação, ele é multidisciplinar.
Uhum.
Ou seja, precisa estar muito bem alinhado. Atividade física, alimentação, sono, estresse, quantidade de fibra que você ingere durante o dia. E também tem que avaliar que durante o ciclo, né, como você já citou, pode alterar o hábito intestinal e as medicações de uso contínuo. Então, é bem frequente o paciente iniciar algum tipo de medicação para uma doença não relacionada.
Uhum.
Exemplo, colesterol alto, diabetes, pressão alta, e a partir daí começar a ter alteração no hábito intestinal.
Uhum.
Então, a gente precisa ficar bem de olho. Que cai também naquele início que você comentou sobre levar uma rotina do que tem se alimentado, também é super importante levar todas as medicações que faz uso.
Ah, muito bem colocado, doutora Ana. E eu fico pensando aqui que hoje em dia a gente come tantos alimentos ultraprocessados, né? Até quem tem uma preocupação de ter uma alimentação mais saudável, mas vez ou outra acaba consumindo muito mais do que os nossos avós, por exemplo. Doutora, isso pode também influenciar em algumas dessas doenças? Por exemplo, você colocou a questão do próprio câncer colorretal, ou às vezes até essa coisa da constipação pode ter uma influência dos produtos químicos, corantes, tudo que tem nesse tipo de alimento?
Pode. Na verdade, não só os alimentos, mas praticamente tudo influencia o intestino de algum jeito.
Uhum.
Então, mudança no clima, se tá frio, se tá quente.
É mesmo?
Mais líquidos ou não. Porque tá relacionado... Acaba que a mudança no clima também tá relacionada à quantidade de líquidos,
uhum,
que a gente toma.
É verdade.
Que está relacionado ao hábito do intestino.
Uhum.
Então, férias, datas de comemoração, Natal, Ano Novo, Páscoa, praticamente todos os fatores levam a ter algum tipo de alteração do hábito, mesmo que mínima, para constipação ou para diarreia.
Que
Mas a gente
coisa.
Sabe que os alimentos processados, além dessa alteração no hábito intestinal, eles podem ser cancerígenos. Então,
uhum,
eles podem levar a alteração que podem precipitar, ser fatores de risco para o câncer colorretal, que é a nossa maior preocupação.
Uhum.
Então, tem que tomar cuidado com tudo que é processado, enlatado, alimentos de origem duvidosa,
uhum,
né? Então, tem que ficar esse alerta realmente, muito bem colocado.
É verdade. E, doutora, o que a gente pode fazer, por outro lado, para ajudar o nosso intestino, para ajudar essa parte do nosso corpo a funcionar bem? Você falou dos líquidos, né? Ingerir muito líquido, se hidratar bem. Atividade física tem relação com a saúde do nosso intestino?
Tem também. O ideal, só voltando no, na ingesta de líquidos,
uhum,
se não tem nenhuma restrição, tem alguns pacientes que necessitam de restrição hídrica, né? De restrição de líquidos. Pacientes com alguma alteração no rim ou com alguma alteração no coração, tem que ficar de olho para fazer essa orientação em paralelo com o cardiologista, com o nefrologista que está acompanhando.
Entendi.
Mas, via de regra, o ideal é ingerir de 30 a 40 ml por quilo por dia.
Uhum.
Então, numa pessoa com 60 quilos, mais ou menos 1.800 ml, uns 2 litros de água por dia.
Uhum.
Em relação à quantidade de fibra, o ideal é ingerir de 25 a 30 gramas de fibra por dia. E aí, uma curiosidade, Juliana, é que, por exemplo, salada verde, alface, tem mais ou menos 2 gramas de fibra a cada 100. Então, às vezes a gente entende que está ingerindo a quantidade de fibras adequada, comendo bastante salada, comendo aveia, mas não está. Então, é importante fazer essa conta também durante,
uhum,
o dia. A cada 100 gramas de aveia, por exemplo, tem mais ou menos 8 gramas de fibra. Então, se toda a nossa fibra da alimentação do dia fosse da aveia, um exemplo, teria que ser mais ou menos 300 gramas de aveia.
Caramba, como é que a gente fecha essa conta, doutora Ana?
Exato. É muito difícil fechar essa conta só com alimentação, mas é possível.
Uhum.
Tem vários alimentos que são ricos em fibra.
Frutas.
Grão de bico, pipoca.
Como?
Então.
Grão de bico, desculpa.
Grão de bico, pipoca. As frutas, elas têm fibras também, mas não é uma quantidade elevada. Por exemplo, mamão, se eu não me engano, tem 2 a 3 gramas
de fibra.
Né, a cada 100. Então, é muito importante a gente sempre ter uma tabelinha, procurar se informar e também uma avaliação com o nutricionista para entender se realmente a gente está colocando a quantidade de fibras ideal, recomendada, uhum, pela OMS, que é 25 a 30 gramas por dia.
Nossa, doutora, vou fazer essa conta na minha casa, viu? Vou fazer
um
diário alimentar ali. Eu tenho certeza que nessa eu vou bombar. Eu não vou conseguir. Vou ter que melhorar a minha alimentação. Sem dúvida. Eu como muita granola, como castanhas, mas ainda assim...
Perfeito.
Ainda assim, acho que eu não chego lá. Muito boa dica, doutora Ana. E assim, para além dos sintomas, doutora Ana, quando que a gente deve buscar uma consulta com o proctologista, com o coloproctologista... É, por conta da idade mesmo, quando você acha que já deve fazer parte da nossa rotina?
Precisa, via de regra, se não tiver nenhum sintoma ao longo da vida, aos 45 anos, necessariamente precisa ir ao coloproctologista,
uhum,
mesmo sem nenhum sintoma.
Uhum.
Aos 45 anos, a gente vai realizar o rastreamento de câncer colorretal. E o câncer colorretal... Um dos sintomas é não ter sintoma nenhum. Eu uhum. sempre brinco com meus pacientes. E qual que é o sintoma de câncer? É não ter sintoma.
Olha.
Por isso que a gente faz o rastreio.
Uhum.
Em pessoas também que não têm sintomas acima dos 45 anos de idade ou 10 anos antes do familiar mais próximo, se esse familiar teve câncer.
Uhum.
Exemplo, se meu pai teve câncer aos 35 anos, eu preciso... fazer o rastreamento e a consulta com coloproctologista aos 25 anos e não aos 45.
Uhum, entendi. E doutora Ana, eu acho que antes da gente encerrar esse bate-papo, é importante a gente falar sobre a questão da vergonha, do tabu. Você colocou, né, que muitas pessoas, às vezes, no consultório, ficam envergonhadas dos exames físicos, né? E é importante a gente ir deixando isso de lado, porque, afinal de contas, é a nossa saúde, né? Nosso corpo.
Sim.
Muito importante que a gente vença essa barreira, né?
Sim. Eu gosto sempre de orientar, Juliana, que, apesar da gente precisar vencer essa barreira, também é importante a gente respeitar o limite.
Uhum.
Então, se não estiver confortável para fazer o exame físico, para fazer o toque retal na primeira consulta, dá para a gente avaliar isso no retorno ou numa próxima consulta.
Uhum.
A gente também não pode deixar de ir no médico, no especialista, por vergonha de realizar o toque, né? Então, estar menstruada não atrapalha. Ter evacuado ou não atrapalha. Ter feito higiene com papel higiênico ou não atrapalha. Não tem nada que atrapalhe o exame físico.
Uhum.
Então, mas se tem, né, na cabeça que alguma coisa vai atrapalhar, vai na primeira consulta, conversa com o médico coloproctologista, entende como que vai ser o exame físico, mesmo não sendo naquele momento, naquele primeiro momento, mas é importante fazer o acompanhamento em algum momento realizar. E aí, conforme vai fazendo as consultas, sente mais segurança também para realizar o exame físico completo.
E é isso, né? Às vezes a pessoa chega ali na consulta e consegue compreender que está lidando com uma pessoa que é um profissional ou uma profissional, né, doutora Ana? Que está acostumada ou acostumada a lidar com esse tipo de questão e está ali para ajudar o paciente, né? Tem essa relação de cumplicidade também com o paciente, né?
Perfeito. Precisa ter essa relação de cumplicidade, empatia, para a gente conseguir fluir da melhor forma possível.
Maravilha. Doutora Ana, adorei. Muito obrigada pela sua participação valiosíssima aqui com a gente. E espero que a gente volte a conversar muito em breve, tá bom?
Muito, muito obrigada, Juliana. Para mim foi uma honra, de verdade. Adorei nossa conversa e fico à disposição para todas as dúvidas.
Ai, obrigada. Um abraço enorme, doutora.
Abraço.
Até a próxima.
Até.
Tchau, tchau.
Conversei
com a doutora Ana Sara Portilho, ela que é a diretora de comunicação da Sociedade Brasileira de Coloproctologia.